rumo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama.
Bom dia, meus queridos e minhas queridas ouvintes da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Que privilégio, que alegria, que coisa boa estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, 12 de agosto de 2020, às 7 horas em ponto. Que coisa boa podemos dividir, repartir a vida, as experiências que temos, os nossos sentimentos, aquilo que nos habita, os nossos pedidos de oração, os nossos motivos de agradecimento. Eu quero agradecer pela sua participação, por se dispor a estar aqui todos os dias, fazendo companhia e enriquecendo essa experiência que temos aqui de segunda a sexta-feira, das 7 horas até mais ou menos ali 7h30, 7h40. Tá bom? Eu vou deixar vocês com uma canção. E se você tem o seu pedido de oração, por gentileza, mande no chat do aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Eu estou com o meu celular atualizando, portanto estou sem o acesso nesse exato momento ao WhatsApp. E a única maneira que você tem de se comunicar comigo é pelo chat aqui do aplicativo da Web Rádio Caminhante Aprendiz. Tá bom? E daqui a pouco a gente volta para um momento de reflexão e oração. Síntese do grupo 5 a Seco. Vamos ouvir.
Pensando
aí para vocês, Cinco a Seco, a música se chama Síntese. Muito bom, meus queridos. Tomara que a gente tenha estabilidade no sinal da Web Rádio hoje. Caso aconteça alguma coisa e você perca o sinal, aguarde alguns segundos. Pode ser que ele volte alguns momentos depois, tá bom? Gente, eu gostaria de refletir com vocês um dos capítulos mais difíceis de se lidar. Vocês sabem que Jesus, na maior parte do tempo, do que temos registro, passou sua vida acolhendo as pessoas, viajando de um lado ao outro, ensinando seus discípulos o caminho em que deveriam andar. Jesus, na maior parte do tempo, está sendo generoso, mostrando bondade, acolhendo pessoas caídas no caminho, precisando de cura, de restauração, de ajuda nas mais diversas instâncias. Mas o capítulo 23 de Mateus é um momento em que Jesus está bastante irritado, bastante incisivo em relação aos religiosos do seu tempo. Por isso eu digo que é um dos capítulos mais difíceis da gente lidar, porque muito do que Jesus fala nesse capítulo denuncia, inclusive, também no nosso tempo, a realidade religiosa do nosso país. Então, eu quero ler algumas coisas para vocês e gostaria que vocês fossem refletindo, que a gente fosse guardando isso no coração, porque, embora a gente se dedique aqui na Web Rádio Caminhante Aprendiz a ler aquilo que nos agrada, nos abençoa, nos ajuda, nos conforta a alma, nós não podemos nos eximir de ler aquilo que também nos provoca, daquilo que nos faz olhar com atenção para possíveis erros que a gente possa estar cometendo, possíveis mudanças que a gente precise fazer na caminhada. E, ainda que seja difícil ler isso, nem todo remédio é gostoso ao paladar. Pelo contrário, muitos deles não são gostosos, mas é o que nós precisamos para a nossa cura, é o que a gente precisa para a nossa restauração completa. Portanto, a gente não pode ignorar determinados textos, porque eles são provocativos, eles denunciam determinadas realidades e nos chamam para uma novidade de vida que nem sempre é fácil admitir que precisamos. Pois bem, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos as seguintes palavras: os mestres da lei e os fariseus, ou seja, os religiosos do tempo de Jesus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Veja, desde a época de Jesus, religiosos, líderes, pessoas que se colocavam na frente de pessoas com a suposta intenção de guiá-las no caminho do bem, fazia isso com um tipo de motivação esquisita, um tipo esquisito de motivação. Faziam isso preocupados na retórica, ou seja, em como convencer as pessoas de que elas eram pessoas dignas de serem seguidas, mas não estavam preocupadas em praticar. Não estavam preocupadas em colocar a mão na massa. Não estavam preocupadas em pregar com suas atitudes. eles falavam algumas coisas até dignas de serem seguidas. No entanto, quando se olhava para eles, para a vida deles, para a maneira como eles tratavam as pessoas ao seu redor, eles não praticavam o que pregavam. É típico daquela pessoa que, para os de fora, fala bonito, se manifesta como um líder de alguma maneira, mas os seus, a sua família, os que convivem com essa pessoa sabem que não é nada daquilo que demonstra ser com as palavras. E daí a esposa, o esposo diz assim: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Eu gostaria que ele fosse com a gente o que ele é com os que são de fora. Isso é triste demais. Quando falta essa integridade de ser. Jesus continua dizendo o seguinte: esses religiosos atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Esse é um outro aspecto relacionado, inclusive, àquilo que Jesus já havia denunciado. Porque essa é uma característica de pessoas que não vivem o que pregam. Eles atam fardos pesados sobre as costas dos outros. São pessoas que têm prazer em endurecer as leis para demonstrarem que são radicais, que são firmes, que são intolerantes contra o pecado, que são completamente íntegros e justos e corretos e santos, querem manter essa aparência, e para manter essa aparência atam fardos pesados sobre as costas dos outros. Isso é característica de quem não vive o que prega. Porque quem vive o Evangelho e quem está recebendo a luz do Evangelho sabe que todos precisamos de misericórdia, sabe que somos fracos, sabe que precisamos de ajuda. Quem está acostumado a cuidar dos outros e a praticar o Evangelho em sua própria vida sabe que todos nós carecemos da glória de Deus e da graça de Deus, porque todos pecamos. Nós não fomos chamados a pôr outros. Nós não fomos chamados a dificultar a vida do próximo. Nós fomos chamados a ajudá-lo a carregar suas próprias cargas. Nós fomos chamados a sermos um ponto de apoio para aquele caminhante em sua vida. Nós não fomos chamados a dificultar a vida de ninguém, pelo contrário, a sermos um alívio. Mas os religiosos do tempo de Jesus, e ouso dizer que isso demonstra a realidade em muitos, se preocupam com fardos. Muitos se preocupam apenas em colocar fardos pesados sobre as costas dos outros, mas não movem um dedo para aliviar, para agir como Jesus, que disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo Jesus, no versículo 5, diz: tudo o que fazem para serem vistos pelos homens. A motivação é essa, a motivação é visual, é aparência. A motivação é causar impacto visual. A motivação é ganhar um status quo. É ser reconhecido como bom, é ser conhecido como justo, como intolerante ao mal. o objetivo final de pessoas assim não é amar, cuidar, consolar, agir com misericórdia. A motivação é pessoal, é para promoção pessoal, é para serem vistos pelos homens. E é por isso que eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Por isso que gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes da sinagoga. É por isso que eles gostam e exigem que as pessoas os chamem de rabi, de mestres. Mas Jesus disse: não, não se preocupem em ser chamados de nada. Vocês não devem ser chamados de rabi, de mestres. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Se contente em ser um irmão de caminhada. Não fique com essa de querer ser chamado de pai, de ser chamado de mestre. Vocês sabem que um só é o pai de vocês que está nos céus. Não fiquem preocupados em ser chamados de chefe, porque o maior entre vocês deverá ser o servo de todos. Porque todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é esse o objetivo da nossa vida: ganhar nomes, status, reconhecimentos humanos. Nosso objetivo deve ser em sermos um irmão. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês dificultam a entrada das pessoas no reino dos céus. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês! Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Muitos disfarçam sua maldade. Muitos disfarçam sua maldade com algum tipo de bondade ou algum tipo de senso de justiça, mas no final é maldade. Fazem longas orações, mas no final o interesse deles é devorar as casas das viúvas. Percorrem céus e terra para fazer um convertido, um prosélito, um discípulo, mas quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Vocês fazem discípulos dessa maldade, dessa falsidade, dessa vida de mentirinha. Vocês são guias cegos. Porque dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. O que vocês fazem é por ganância, é por dinheiro. Vocês usam os elementos da fé para ganhar dinheiro em cima das costas das pessoas. Vocês acham que o ouro é mais importante do que o santuário? Vocês acham que a oferta é mais importante do que o altar? Ai de vocês, mestres e fariseus! Vocês dão o dízimo da hortelã, vocês se gabam de serem contribuintes fiéis, mas negligenciam a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.